Lamed Alef, página 31, Masejet Pesahim. Vamos a comenzar la Mishnah en la página anterior en Basho. Dice la Mishnah lo siguiente: Nohri Sheilva It Israel al Hemzo. Primero caso, el creador es un Nohri. Y el Israel deu como peñor Hametz. Ahara pesa, este Hametz, después de pesa, mutar beana, mismo que Israel pagó a dívida, que se está hablando de una dívida que vence, vencida, era Pesach o durante el Pesach, ¿sí? Que se que en la hora del pagamento pasa Pesach. Mesmo así, ahara Pesach, mutar beana. Ahora, en la continuación, el segundo caso, Israel se iba a etnohri al Hemzó. Un Israel que es creador de un Nohri, y un Nohri deu como peñor Hametz, ¿cierto? Ahara Pesach, Asur Beana. Nos vamos, ten detalles en ese, ten detalles, cómo está se tratando cada caso, vamos a hacer un Machloket en la Gemara, y por eso que yo no estoy diciendo específicamente cómo se trata, pero en principio es así. Cuando un peñor es de un Nohri, en la mano de Israel, Asur. Cuando un peñor es de Israel, el devedor es Israel, en la mano de un Nohri, entonces ahí mutar. Eso que está escrito en la Mishnah, ¿cierto? Un Nohri creador, el peñor de Israel, mutar, después de Pesach. O Israel, el creador, un Nohri, el devedor, un Nohri que da el peñor, después de Pesach, Asur Beana. Muy bien. Ahora vamos.
O Israel puede tener Hametz en la casa de él.
¿Quién dice que está en la casa de él? Yo no expliqué que está en la casa de él. Puede ser que no está. Que está peñorado un negocio que es Hametz de un container de whisky, pero está en un puerto. No quiere decir que está en la casa de él. Vamos a ver en la Gemara. Por eso falei. Ten detalles. Nos vamos a ver en la Gemara cómo se explica esto. Entonces dice la Gemara así. Lo esquecí de por agravado, pero todo bien. Vamos a continuar. Itmar, Balhov, aquí tengo una duda, tengo un machloket, perdón, una duda, un machloket Abay y Rabba, un Balhov, un creador, a partir de qué momento, cuando un devedor no paga dívida, y cuando el devedor no paga dívida, y un creador acaba cobrando de un peñor, este peñor le pertenece de un momento de cobranza, de data de cobranza, o este peñor le pertenece de un momento de dívida, cuando fue entregue en la mano de él. Entonces tenemos un machloket aquí entre Abaye y Rabba. Vamos a ver en qué tenaf camina. Abaye amarle más frea o gobe. Abaye dice, cuando el creador acaba pegando peñor, él es más frea. Desde que ya era considerado deli desde la data inicial de la dívida. Cuando venció y no pagó y acabó pegando peñor, es así. Rabba amar, mi canu le aba o gobe. En la penúltima línea en la página anterior. Rabba dice, mi canu le aba que ser, que no, del momento que él toma pose, ahí que el peñor es de él, no desde el inicio de la dívida. Entonces dice Agmará lo siguiente, cole jade agdish lo ve, vezavin lo ve, cule alma lo pligue de ate mal ve, betarif ate mal ve, uparik. Todo momento, todo mundo concorda que si el devedor en este medio tiempo entre a dívida y a data de pagamento, el higdish, ¿sí? Doó para el higdish el peñor, el devedor, que de, na verdad, el ideó como peñor, o el vendeó este peñor para un tercero, todo el mundo concorda que un malvé, el creador, cuando llegara a data de pagamento y el devedor no pagar, pega ante malvé betarif. Ven el creador y pega del comprador, de mano de él, mi amigo, usted compró una cosa peñorada, tira de él. Veate mal, ve un parik. Y ven el creador de Ekdesh y él resgata esto con un valor apenas, un valor, se fala, un valor, solo paga un valor simbólico, esta palabra. Paga un valor simbólico para Ekdesh para que no digan que Ekdesh sai sin pidió. Pero la verdad no fue ni Ekdesh. Ditnan, como estudiamos en relación a Ekdesh, Mosifo dinar u podet anejasim a elu. Así a gente estudia en Ekdesh, ¿está cierto? Que, na verdade, o Magdi, o creador, pode, acrescenta apenas un dinar y él resgata o peñor do Ekdesh só para dizer que o Ekdesh no sai sem resgate. mas o Egdesh por parte do devedor não foi. Isso todo mundo concorda. Não lhe pode ser penhorou uma coisa, se não pode nem vendê-la e nem lhe agdishota. Que pligue uma chloque de Abaye e Berraba acontece no seguinte, na seguinte situação. Estou agora na segunda linha das da página. Que pligue de Zavim Malvé e Kadish Malvé. Que acontece se o credor que foi lhe dado este penhor na mão dele, se ele vendeu neste meio tempo, antes de vencer a dívida, ou ele higdish. E, de fato, depois, quando chegou a data, o devedor não pagou e o penhor realmente ficou com o credor. O higdish vale, a venda vale ou não? Este é o machloket. Abaye amar le mafria o gobe. Abaye diz retroativo é do credor. Por quê? Que van de matas mané velo paré. Como chegou a data de vencimento da dívida e o devedor não pagou, Iglaé Milta Lema Freá, de Meikara Birchutea, Vakae, Beshapir Agdish, Beshapir Zavin. Então, se é retroativo, Lema Freá, retroativo, eu percebo que realmente este penhor pertencia a o credor desde o momento da dívida, porque o cara não pagou quando venceu a dívida, então vendeu bem e diz bem, e se ele quer se arrepender da venda do Egdesh, não pode, este é uma nafkamina, que ele se quer arrepender do Egdesh agora, e não pode se arrepender, porque você diz certo, estava na sua mão, assim sustenta a Baie, Lema Freá, Rabá Amar, Mikanelaba, Ogobe, Rabá diz, não senhor, tudo que ele fez nesse meio tempo não vale, é apenas depois, que, depois do vencimento da dívida, que vandilo, avale zuze, avama e salicle, o bezuze, já que se o devedor tivesse dinheiro para pagar, então ele pagaria a dívida e o penhor não ficaria na mão do credor. Então, em conclusão, você conclui, diz Rava. Agora, de fato, ele cana. Até esse momento era duvidoso. Por quê? Porque ele, o devedor podia vir com dinheiro e tirar isso de você, tirar o penhor. Então, este é o machloket de Abaye e Rava. Daqui, logo, vamos chegar na questão da nossa Mishnah. Amarraba, pergunta a Gmará. Pergunta a Gmará primeiro uma contradição a priori em Rava. Como você, Rava, disse que Mikanu leaba, o mi amarraba, aqui, de amarrame barjama Reuben, presta atenção a este caso. Para entender este caso, vamos fazer uma pequena introdução. Quando uma pessoa vem falecer e ele tem filhos e etomim, então todos os credores que tinham uma dívida que poderia ser cobrada de terra, de bem imóvel, então, neste caso, aí a dívida pode ser cobrada dos yetomim. Por quê? Como a dívida estava atrelada a bem imóvel, então, neste caso, é como se fosse que a dívida já foi cobrada antes dele falecer. Mas nechassim metaltelim, bens móveis, inclusive dinheiro, no mistavdim la no o Barhov não pode cobrar a menos que jure, tem todo um procedimento como ele faz para cobrar de yetomim. Normalmente não pode cobrar de yetomim. Metaltelim lo mistav de Barhov dos yetomim. Dos yetomim não é assim. Esta é a regra, esta é uma regra clara, está muitas vezes na Gemara. E a Gemara cita um seguinte caso. Presta atenção. Ve'ama rame barhama, Reuben shemachar sader Shimon be'achrayut. Reuben, presta atenção um caso. Reuven vende um campo para Shimon com Achrayut. Com Achrayut significa com responsabilidade. O termo de responsabilidade é que se amanhã aparece um credor de Reuven, do vendedor, então Shimon vai cobrar e tira esse campo de Shimon, o comprador. Então Shimon volta no Bedin e tira o dinheiro de Reuven de volta. Muito bom. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte. Reuven vende o campo para Shimon com Achrayut. Reuven falou daqui a 60 dias, pago. Ele fez quinhão do campo, de umas formas que dá para fazer quinhão sem pagar, sem dinheiro, estar, fez um documento, por exemplo, Hazaká, adquiriu o campo, mas Zakfan Bemilve, o valor 1 milhão, está devendo para Shimon, comprador, para Reuven. Tudo bem. O metro Reuven, nesses 2 meses que tinha teu pagamento, falece Reuven. Agora, não só falece Reuven, agora, depois que faleceu Reuven, que era o vendedor, ata Balhov de Reuven, Betarif Lemi Shimon. De repente, falece Reuven, aparece um credor de Reuven, e ele diz, meu amigo, você, minha dívida antecede sua compra de campo, então este campo me pertence. Muito bom. Assim chegou o credor de Reuven falecido para Shimon. Então, diz a Gemara, até Shimon, a história continua, Shimon, que era o comprador, disse, sabe o quê? Eu não paguei ainda o campo, disse para o credor. Quanto ele te devia? Eu estou devendo 1 milhão para o campo. Quanto é a dívida? 1 milhão. Então, até Shimon, pai se bezuse. Veio Shimon e disse para o credor de Reuven, olha, no lugar de pagar o campo, eu pago para você a dívida, me deixa o campo, quero o teu interesse no campo, eu quero plantar soja, sei lá o quê, certo? E o credor aceitou. Pai Sebezuse deu para ele 1 milhão e salamat. Muito bom. Agora, o que aconteceu? Shimon, ele, o dinheiro que ele devia do campo, ele pagou para o credor de Reuven, no lugar de dar isso para os Yetomim. Dinheiro é metaltelim. Então, diz Rame Barjama, Dinau, a Alahae, de Ate Bené Reuven, Beambre Lele Shimon, que os filhos dos Yetomim de Reuven dizem para Shimon, Anan metaltelen Shabak Abun Gabach. Nós, você tinha, de meu pai, de nosso pai, você tinha apenas metaltelim, dinheiro. O metaltele de Yat Melebarjov, Lomistavde. E a Alahae é sabida, dizem os Yetomim para Shimon, que os metaltelim, esse 1 milhão, se não tinha que dar, os metaltelim, não mexeram o badim para o Baal Hov. Metaltelim dos Yetomim, não mexeram o badim de Baal Hov. Então, como não mexeram o badim de Baal Hov, você fez errado em dar para ele o dinheiro. Você vai ter que pagar para a gente o campo. Ah, depois que eles... Bom, agora virou, tá bom. E depois eles querem esperar crescer e tudo mais, até ele poder entrar no bedim com eles mesmo para esta dívida. Mas, na verdade, esse fato, esse primeiro passo, que você se apressou e pagou essa dívida para Shimon, para o credor, está errado você, Shimon. Você tinha que metaltelim de Yetomim, não me está a dizer. Esse 1 milhão você tinha que dar para a gente. Depois a gente vai se virar com o credor depois, porque metaltelim não me está a dizer para o credor. Assim é a Alahá, diz Rame Barjama. Até aqui, tudo bem. Chega Rava, e isso que nos interessa, veja Rava, e piquear Shimon. Se Shimon sabe a Alahá e ele é piquear, ele faz o seguinte. Magbeleuara, quando chega o credor, dá a terra para ele. Não dá o dinheiro. Você, credor do falecido, pega a terra na sua dívida. Como a terra estava atrelada à dívida também. Então pega a terra. De adarga belaminaio. E depois que Shimon entregar a terra, então aí depois ele tem direito, sim. Depois ele tem direito, sim, de ir dos Yetomim. Como a venda de Reuven foi com a Hrayut, então Reuven está devendo uma terra para Shimon, o falecido, então a terra tem que pagar. E assim ele não vai perder nada. Certo? Shimon não perde nada. Assim ele é esperto. Assim disse Rava. De Amar Rav Nechman, Yetomim shegavu karka bechovot abihem, os Yetomim que pegam uma terra por uma dívida que o pai deviam para ele, Baal Hov, o credor, do falecido, quer dizer, o falecido ele tinha dívidas, mas também tinha gente que devia dinheiro para ele. Então, se Yetomim pegam terra, se eles pegaram terra em uma dívida, o credor do falecido, Baal Hov Chozer Vegove Otamehem. Ponto. Até aqui, diz Rava, se é piquear Shimon, faz assim. Entrega a terra, depois vai ter mais chance de cobrar essa terra. Então, diz a Gemara assim. E a Marta Mishnah Lema Freya Ogove, se você, Rava, sustenta Lema Freya, que é retroativo Lema Freya Ogove, que desde o momento que Beachred, o penhor está na mão dele, Amtuleach e José Vegovado também, por isso ele pode ter direito de cobrar. Por quê? Porque desde o momento que falece o pai, desde o momento da dívida, o que acontece? Shimon estava devendo 1 milhão para ele, certo? Para o falecido. E na verdade, o que fez? E Shimon, quando chega o credor, ele deu uma terra. Então, se o credor, que seria o penhor, seria aqui a terra. Então, se você diz de Mafrea, o governo que tomou posse de Mafrea, os Yetomim tomaram posse de Mafrea, então está tudo bem, pois a terra era como penhor da dívida de Shimon que tinha com o vendedor, certo? Então, aí, tudo bem, eles têm direito e o Baal Hov pode cobrar, porque eles se consideram que tem posse numa terra, podem cobrar a dívida. De que mande Gabe Mahaim da Wondame, pois se considera como se fosse o pai já cobrou em vida, quando está envolvido em bem imóvel, é como se fosse que tudo aconteceu em vida do pai. Ela ia Marta, me canulava, governo, mas se você diz que os Yetomim, no caso que eles agora representam o pai, porque o pai está morto, então eles, quando pegam a terra, eles cobram daqui para frente, que é apenas do momento que tomam posse. Amai José Vegoveo também, porque tem direito de cobrar lá de novo? Ave que mandes a vinyat menichzedame, como se fosse que os Yitomim compraram, depois do falecimento do pai, uma terra nova. Veilu caneiatme, se os Yitomim compram uma terra nova depois do falecimento do pai, nichze mikamistar del barhov, esse novo bem que eles compraram depois do falecimento do pai, claro que não tem nada a ver com as dívidas que o pai tinha, por mais que seja o dinheiro do pai falecido. Porque os metaltelim não mistavdim levarjo, o dinheiro não mistavdim levarjo, só terra. Mas terra que compram depois da morte, não se mistavdim levarjo também. Então, se eles tomam posse mikanulaba, então, como ele pode fazer essa jogada? Como Rabba disse em Piquei a Rabba? Então, diz a Gemara, responde, Shani Atan, já vamos voltar ao nosso assunto de Hametz, Shani Atan de Amarleu, disse, lá é diferente. Porque como está todo mundo envolvido aqui, e um está atrelado com o outro, quer dizer, o vendedor, Reuven, falecido, com o comprador, Shimon, que estava devendo um dinheiro, e por outro lado ele vendeu uma terra com Ahreyu. Por outro lado tem um Ahreyu. Então são três, sim, é um triângulo aqui de três pessoas. Shani Atam de Amaleu, que Echi de Mistav de Aleu le Abuchon, Mistav de Aname le Baalhov de Abuchon. Disse Shimon, disse assim, que da mesma maneira que eu estou devendo dinheiro da compra para seu pai, para seu pai, sim, para os filhos de Reuven, ele fala isso, da mesma forma eu estou devendo, meu campo está mexovat, hipotecado também, para o credor de seu pai. Por quê? Porque existe a alahá de Rabinatan, que, famosa alahá de Rabinatan. Que diz Rabinatan? Mi de Rabinatan, de Tania, se chama Sheibuda de Rabinatan. De Tania Rabinatan Omer, minai le neshe bejavero mané bejavero bejavero. Diz Rabinatan, de onde a gente sabe que se Reuven deve para Shimon 100, e por sua vez Shimon deve para Levi 100. Reuven deve para Shimon e Shimon deve para Levi. De onde a gente sabe que Motziim Mize Venotrim Lazé, que o Bedin tem poder e força de tirar de Reuven e diretamente pagar para Levi? E não pode Shimon dizer, não, Reuven deve para mim, e o que eu devo para ele, eu não tenho para pagar agora, vou parcelar em 500 vezes. Não existe. O dinheiro, você te deve 100, e você deve 100. Então, pegam do seu devedor e pagam para seu credor direto. Isso se chama Sheibuda de Rabinatan. De onde a gente sabe que se faz assim? Estamos no mar. Venatan la asher asham lo. Se dá diretamente o dinheiro para quem pertence o keren, o principal. Muito bom. Assim responde Rabba. Quer dizer, apesar que ele sustenta Mikan Ulea Baukone, mas quando se trata de Sheibud, então, se aplica a alahá de Rabinatan. Até aqui, o machloque de Abaye Rabba, vamos repetir o machloque. O machloque de Abaye Rabba é o seguinte. Abaye diz que quando tem um penhor, diz Abaye, quando tem um penhor, então o penhor se chama que tomou posse o credor, quando o cara venceu a dívida e não pagou, desde o momento do inicial da data. De acordo com Rabba, Mikanuleaba, Nafkamina, que vimos que se o credor Magdish ou vende este penhor em esse meio tempo. E agora vamos ver o que acontece com nossa Mishnah da questão do Hametz. Então diz a Gemara agora assim: eu estou 2, 4, 6, 8, 9 na linha de baixo para cima, na página no meio. Tnan. Estudamos na nossa Mishnah. Nochri, Shilvait Israel al-Hemtzó, o Nochri é credor. O Israel deu um penhor Hametz para o Nochri. Ahara Pesach, depois de Pesach, este Hametz, que era de Israel, penhorado na mão do Nohri, mutar Beana. É permitido Beana? Como é permitido Beana? Independente se pagou ou não pagou, não interessa, certo? É permitido Beana. E a Marta Bishama Lemafrea o Gobe? Se você diz Lemafrea, quer dizer que se ele não paga o Israel, Lemafrea, desde o momento da data inicial da dívida, pertence ao Nohri, como dice Abaye, então beleza, este Hametz penhorado na mão do Nohri é considerado do Nohri, por Zilema Freya. Amtuleachi mutar beana, por isso mutar beana. Ela ia Marta Mikaneulaba o Gobe, mas se você diz que o Nohri tomou posse apenas depois do vencimento da dívida e o vencimento da dívida acontece no Pesach, então entrou Pesach este Hametz pertencendo a o devedor Yudi, este penhor. Então, se entrou pertencendo na mão do Yudi, então realmente teria que ser que esse Hametz assurbe Ana. Amai mutar beana birsuta Israel avakai ainda até não vencer a dívida e o decidir em que ele pega opinião no lugar do dinheiro pertence ao Israel, de acordo com Rava que diz Mikanulaba. E por que mutar beana? Esta é a pergunta da nossa Mishnah contra Rava. Responde a Gmará e presta atenção, Vitor, que você pergunta a Rabe Mayaskinan, que Sheirhenu Etzlo. Aqui está se tratando que o Israel, quando deu o penhor, deu o penhor e ele estava na casa do Nohri. Então, neste caso, que estava na casa do Nohri, então aqui é como Mashkon, certo? Mashkon e Balhov, o credor, com E Mashkon, o credor adquire o Mashkon quando você é diferente. Uma coisa que está penhorada em um domínio do devedor ou um domínio, como falei antes, um container de whisky que está no porto, a um penhor que está na mão do credor. E aqui na nossa Mishnah que diz que se transforma do Nohri, eu considero isto do Nohri, porque ele penhorou isso na casa do Nohri, está na casa do Nohri. Então, como está na casa do Nohri, então por isso se considera que tomou posse desde o começo e mutar Beana. Assim responde Rava que está se tratando a nossa Mishnah. Muito bom. Então, Agmará, em princípio, agora quer trazer que talvez esse machloket de Abaye e Rava é machloket Tanai. Depois voltamos na continuação da Mishnah. Lema que Tanai. Talvez seja o machloket Tanai misto. Justamente este din. Por quê? Está escrito assim. Israel, Sheilva lenohri al chemtzo leachar haPesach en over. Tanakama diz, um Israel que credor de um Nohri, e um Nohri deu Hametz como penhor, depois de Pesach, en over, não transgride. Certo? Aqui o penhor de um Nohri, e ele está dando, vamos ver se está tratando que deu na casa da mão do judío, não, mas não importa, o negócio penhorado por parte de um Nohri é Hametz. Mishum Rabi Meir Ambrú, segunda ideia na Barraita, over. Sim. É problema de Hametz Shavar Alav HaPesach. Qual é o machloket entre Tanakama e Rabi Meir? Maila Beaka Mifalge. Este é o machloket a priori. Mor Shavar Le Mafrea Ogove. Quem diz que depois de Pesach, Enover, Tanakama, pois ele entende que como está na mão do Nohri, ao contrário, aqui está na mão do Israel. Mor Shavar, o Tanakama Rabi Meir sustenta que over, porque como está na mão do Israel, que é no domínio dele, não importa se está no reshut dele, quando fala na mão, que foi penhorado para ele, então, e é do Nohri, ele é mafrea, e como ele é mafrea, retroativo, por isso, over, por isso transgride. O Morsavar, Mikan, ele abogove. E Tanakama que diz que não over, pois ele diz, olha, mesmo que estava penhorado na mão do Israel, mas na verdade ele adquiriu isso só depois que tomou posse, e tomou posse depois de Pesach, então não tem problema. Dijorá, ese sería Machloket. Y es el mismo Machloket de Abaye, Rabá Machloket Tanaim. Te responde Agmará, Betis verá. Dice Agmará, no puede ser este Machloket. ¿Por qué? Y Masefa, continuación de Barraita dice: Aval Nohri Shilval Israel al Gemzó le ajara Pesach. O caso contrario, un Nohri o creedor y un Israel da Peñor, ajara Pesach, dibre a Colover. No te Machloket. Todo el mundo concorda que Over, que Hametz Asur Beana. Quer dizer, quando o Nohri é o credor, certo? E o Israel dá penhor para o Nohri, neste caso, todo mundo concorda que over. Beaif Hamibaele, se seria o Machloket, Mikan Ulaba ou Lemafrea, teria que ser que quem sustentava no primeiro caso Lemafrea. Então, quando o penhor é do Nohri e dá para o Israel, se ele é mafrea, teria que ser a surbaná. E se é o Nohri que dá, ou que Israel dá para o Nohri, seria ser mutar beana. E para quem sustenta Mikan Uleaba, que quando o penhor é de Israel e está na mão do Nohri, é a surbaná, porque é Mikan Uleaba. Então, quando é o contrário, o Israel dá para o Nohri, teria que ser mutar beana, porque está certo, porque sempre é Mikan Uleaba. Então, e a Mishnah diz que todo mundo concorda que over. Beif Hamibaele, estou lendo agora a pergunta. Le mande a Maratam en over a Jaover. Le mande a Maratam over a Jaover. Tem que ser ao contrário, se esse é uma machloket na reixa. Então, não pode ser que esse seja uma machloket na reixa. Então, qual é o machloket? Como se explica este machloket? Já vamos voltar em Abaye Berraba, viramos a página. Ela diz a Gmará, a Jave Mayaskinan, aqui está se tratando, que Gonshirenu Etzlo. Aqui está se tratando, o machloket na barraita é quando o penhor ficou na mão dele. Quer dizer, em ambos os casos, que o penhor foi entregue para, na mão do credor, tanto quando o Nohri é credor ou quando o Israel é credor, e vamos ver qual é o porquê em uma discutem e na outra todo mundo concorda. E explica. Bekamifal Gebed Rabi Yitzhak, eles estão discutindo na famosa alahá que falou Rabi Yitzhak. Que falou Rabi Yitzhak? Damar Rabi Yitzhak, minai le baal chov shekoneh mashkot. Rabi Yitzhak diz, de onde a gente sabe que o credor, quando foi entregue na mão dele, e de nuestro, desde quando foi entregue e está no domínio dele, está na mão dele, o penhor, ele adquire o mashkon. De onde a gente sabe que é assim mesmo? Da Torá. Pois a Torá diz que quando vem você está emprestando dinheiro para o Ani e ele deixa a sua ferramenta, certo? Ele deixa a sua ferramenta ou deixa seu cobertor, então dependendo do que é, você tem que devolver para ele. E a Torá diz, em Perashat Kitetze, השף תשיב לו את העבוד כבו השמש ושחב בסלמתו וברחיך ולך תהיה צדקה. E esta atitude de você devolver para ele quando precisa à noite o cobertor e de manhã pega de novo o penhor pela sua dívida e à noite você devolve, e de manhã pega, ou se é uma ferramenta, de dia você devolve, de noite você pega, você é credor, certo? Lecha tihiye tzedaka. Pergunta Rabbi Yitzhak, e menos kone mashkon tzedaka minayim, mas é tzedaka? Que tzedaká está fazendo? Se você diz que não adquire o mashkon, de onde você está dizendo que tzedaká? Que tzedaká está fazendo? Não é dele? Mikan le baal chov shekoneh mashkon. Então daqui se aprende de Rabbi Yitzhak que baal chov, o credor, quando foi entregue na mão dele, koneh mashkon. E sobre isso não tem machloket. Assim sustenta Rabbi Yitzhak e assim é bemet. Quando um credor tem um mashkon na mão, é dele. E a prova disso que a Torá diz, urhati et tzedaká, quando você devolve para ele, quando tem necessidade no meio do período da dívida, ele tem, usa isso, você devolve, então você urhati et tzedaká. Então, qual é o machloket aqui? O machloket é o seguinte, Tanakama Sabar, Tanakama diz que tudo isso que diz Rabbi Yitzhak, anemile Israel me Israel, isso quando são dois Yehudim, de Karin Ambe, urhati et tzedaká, aval Israel minohri, lo kane. Mas um Israel de um Nohri não adquire. Então, quando um Israel empresta, que era o primeiro caso que tem Machloket, um Israel empresta dinheiro para um Nohri e um Nohri dá um penhor, claro que lo coné. Israel mi Nohri lo coné. Porque tudo isso é Yudi de Yudi. Mas Israel de Nohri, o lo coné. Então, como lo coné, então automaticamente lo coné. Então, se lo coné, o Nohri ainda pertence para o Nohri, o penhor ainda pertence para o Nohri. Lo over be pesa, é no over, por isso Tanakama sustenta, no over. Mas Rabbi Meir que diz over, Sabar Kalvachomer, por que no coné? Israel mi Israel cané, Israel mi Nohri lo col shiken. Si tem quinian de un Israel para un Israel, que tem alajot de quinian, Israel de Nohri, claro que coné, por que no? Esto é a reza do caso. Quando o credor é o Israel. Aval, agora o Sefa da Barraita. Nohri shilva et Israel. Agora, quando o credor é o Nohri, e o Israel dá o penhor. Ahara Pesach dibrea kol over. Depois, Israel dá o penhor, deve, por quê? Atam vadai Nohri mi Israel lokane. Pashut que o Nohri do Israel, quando o Nohri recebe, pashut que lo kone mashkon. Então, o machloket é se o Israel coné do Nohri, mas o Nohri do Israel, claro que não coné. Então, assim Rava responde e diz que esta barraita está falando quando Irenu Etzlo, quando o penhor está na mão do sujeito, e assim, e por isso tem esse machloket no din de Rabbi Yitzhak, lechati etzdaka. Continua Gmará falando, de acordo com o que você está dizendo agora, Rava, e está respondendo, explicando bonito a barraita. Então vamos ver a nossa Mishnah, continuação. Tran, Nohri Shilva et Israel al Chemtzo, a segunda parte da nossa Mishnah, que diz que se o Nohri o credor e o Israel de penhor Hametz, a Jara Pesach diz a nossa Mishnah, mutar Beana, é permitido Beana. Então dice, nei name dire no etzlo. Mas está certo, pois aqui, de quem é o penhor? Quer dizer, o Hametz será do Yudi. E você acabou de dizer que se o Hametz é do Yudi e deixou penhorado na mão do Nohri, o Nohri louco, né? Não? Você disse que a Mishnah está falando Birenu Etzru Asiya Resha. Ah, Marta, Nohri me Israel louco, né? Você disse que louco, né? Nohri me Israel louco, né? Então decide. Nohri de Israel, coné ou louco, né? Na hora de explicar a barraita, você diz, todo mundo concorda que over, porque louco, né? O Nohri. Então o credor Nohri não adquiriu. Por isso o Hametz continua pertenso, entre aspas, está no domínio de Israel. Por isso a Surbeaná. E na Mishnah está escrito Mutar Baná. E nos dois casos você explicou que tanto a nossa Mishnah como a Barraita está se tratando que o penhor está na mão do credor. Irenu Etzlo responde a Gmará e faz uma ressalva a Rava. A Marlé, já estamos terminando. Mais cinco minutos terminamos. A Marlé, Elokashi, a de Amarlé Meachshav, a de lo Amarlé Meachshav. Mesmo um Nohri do Israel, depende como o Israel devedor falou na hora da entrega do penhor. Se na hora que ele disse, aqui está o penhor, e ele disse, Meachshav, quer dizer, se eu não pagar a dívida, mesmo para um Nohri está dizendo isso, se eu não pagar a dívida, a data de vencimento, Meachshav se shelcha, também um Nohri coné. Se não disse Meachshav, então nesse caso um Nohri lo coné. E esta é a diferença entre a Barraita. Quando um Nohri é credor, que na Baraita diz que Obrim, porque disse Meachshav, e na Mishnah, que Mutar Be'aná, porque não disse Meachshav. Tudo isso está explicando Rava, certo? A Baia vai explicar diferente. Mas Rava está explicando assim. Um Menatimbra de Sanele Benecha de Amar Meachshav, Benecha de Lo Amar Meachshav. E quem te diz, de onde eu sei que tem diferença quando fala Meachshav, desde agora é seu, se eu não pagar a dívida ou não, mesmo no Nohri. De onde a gente sabe que tem essa diferença? De Tânia. Nohri Shirhin Pat Purani Tzir Israel. Temos uma baraita. Um Nohri que deixou como penhor um Pat Purani. Pat Purani era um pão gigante que tinha um forno pequeno, diz Rashi, então todos os pais normalmente assim. Quando tinha um pão gigante era uma coisa valiosa. Tipo uma rala grande de casamento, assim? Era uma coisa valiosa. Tinha valor grande. Então esse era o penhor. Nohri, Shirin, Pat Purani, Israel, Enover. Quer dizer, um Nohri deixou como penhor na mão de Israel, o Lobrim. Vim amarlo e gatija, mas se ele disse e gatij, fica com você ficará com isso se não pagar, ou ver. Mais na reza, mais na cefa, diz alguma coisa, a diferença se ele disse e gatij ou não, ele lá se mamina, a diferença está que e gatija que é como meachshav, shani echa de amarle meachshav, de lo echa de lo amarle meachshav se mamina. Tem diferença se ele falou meachshav ou não. Então concluímos. Que Rava, tudo o que diz que o penhor é Mikanu Leaba, é tudo isso quando o penhor não está na mão do credor. Se o penhor está na mão do credor, então muda a alahá. Já o Israel, com Israel, coné, mashkon, adquire. E a única ressalva é que quando um Nohri é o credor, então aí lo coné, a menos que ele falou Me'achshav. Muito bom. E a Gemara conclui com outras alahot. Vamos até o fim da página hoje, certo? Senão o Daf da manhã vai ficar muito longe. Diz a Gemara, é muito grande. Então, Rabanan. Hanut de Israel, uma loja de Israel. Uma loja que vende, sim, colbo. Tem comida, tem alimentos, tem também, é de Yudi. E a mercadoria pertence ao Yudi. O Poalim Nohrim. E os funcionários são Nohrim. Nichnassim, e o Poalim Nohrim, Nichnassim, me chamam funcionário, que entra durante Pesach lá. Hametz nimtza shama para hana Pesach asur bana. Si de repente encontraron Hametz después de Pesach en un canto da loja, e asur bana. Y yo no digo que dos poalim, yo digo que do dono da loja, que mistama era da mercadería de él y de antes de Pesach y no consiguieron exterminar esto. Ven tzarich lomar beachila, kalvachomer beachila. Ahora, al contrario, hanuch el nohri, umelaish nohri, una loja de un nohri. Estamos hablando que dentro de la loja se vende también alimentos, ¿cierto? Entre outras coisas, pode ser. Hanut Shenohri, Melai Shenohri, a loja do Nohri e a mercadoria do Nohri, po Alei Israel, Nichnasim, Biotzim, Lesham, e tem funcionários judim que trabalham lá. Hametz Nimtza, Shama Achar HaPesach, Mutar Be'achila, inclusive permitido Be'achila, Ve'en Tzarich Lomar Be'ana, e Kol Shiken Be'ana. Muito bom. Vamos passar para outro din. Próxima Mishnah. Mapolet, Hametz Nafla La Mapolet. Hametz, eu tinha certeza que tinha Hametz aqui. Tinha Hametz e desabou uma parede em cima. Bom, ele estava com certeza, não dúvida, talvez tinha Hametz. Não, certeza, caiu caiu um entulho em cima de um hametz. Areu que me voar, Tanakama sustenta, é como se fosse que está exterminado, não te exigimos tirar o entulho para procurar o hametz. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel diz, depende. Kol shena kele viajol a pesach harav. Se o cachorro não pode gerar este hametz, que é a altura do entulho, não deixa o cachorro a encontrar o hametz, então sim. Mas se a altura é baixinha, vamos ver agora na Gemara quanto, e o cachorro pode basculhar e tirar o hametz no meio de pesa, você tem que tirá-lo antes do cachorro. Tem que tirar, tem que exterminar. Assim diz Rabban Shimon Gamliel. Amaro Gizda, Betzarich Sheva Terimbo. Mesmo da Korra Tanakama, que me voar, tem que fazer bitul, obviamente, anulação do hametz. Tanakama Hafizata Kelev, quanto o cachorro procura? Quanto a altura do entulho que tem que ter para que o cachorro não procure embaixo? Shlosha Tefahim. Três Tefahim de entulho, já o cachorro não vai buscar. Amale Rabaja, Vareda Rabia, Sele Rabaja, Damar Shmuel, que Safim, Elaim, Shimla, Bla Karka. Agora, Kmara traz, já que falou disso, traz um din paralelo. Shmuel disse que quando você é guardador e alguém te deu dinheiro para guardar, que safim en laem shmirá el abacarca. Para você estar isento de qualquer incidente que venha a acontecer com esse dinheiro, você tem que guardá-lo, enterrá-lo. Guardá-lo mitah al abalatot, embaixo do chão. Então, mi baenan shilosat fahim ou precisa enterrá-lo com profundidade de três tefahim, como aqui no hametz ou não? Amarle disse não. Aqui por causa do cheiro, que o cachorro sente cheiro, por isso precisa de entulho, três tefahim. Lá, para relação aos ladrões, que você está guardando um dinheiro, é só que seja, não seja visível, que seja enterrado, que não seja visível. Não precisa de três tefahim. Vê cama, quanto? Precisa enterrar o dinheiro. Amar Lafram Bar Papa, Misihra, diz este hacham, tefa. Um tefa é suficiente. Não aparece o dinheiro, acabou, está bem cuidado. Aqui o problema é porque o cachorro sente o cheiro e vai vir tirá-lo. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.